DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. Intensificam-se os ataques militares contra viaturas civis no centro de Moçambique. Na manhã desta sexta-feira, registaram-se mais 3 ataques separados ao longo da Estrada Nacional número 1. O ministro do Interior, Ângelo de Barros, disse que não permitirá o mais mesquinho sinal de interrupção das estradas pelos homens da Renamo, citamos. Este é um assunto a ser desenvolvido no Jornal da Noite. O ministro do Interior de Angola, Ângelo Tavares, relacionou hoje em Maputo o caso dos ativistas angolanos em julgamento sob acusação de prepararem uma rebelião com tentativas exteriores de colocar governos dóceis, citamos, no poder. O governante angolano falava aos jornalistas à saída da audiência concedida pelo presidente moçambicano, Filipe Nyusi, no âmbito da visita que está a realizar ao país para o reforço da cooperação no domínio da segurança e ordem pública. O julgamento destes ativistas arrasta-se desde novembro passado em Luanda e hoje voltou a ser suspenso até 23 de fevereiro devido à ausência de declarantes. Mais sobre o assunto também para acompanhar no Jornal da Noite. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, nomeou como vice-presidente o seu adversário Riek Machar, líder da rebelião e que já tinha ocupado o cargo entre 2005 e 2013, num passo para a aplicação do acordo de paz. A decisão representa um avanço na aplicação do acordo de 26 de agosto do ano passado entre Kiir e Machar, que previam cessar fogo e a partilha do poder para acabar com 2 anos de guerra civil. Entretanto, as discussões sobre a formação do governo de unidade nacional continuam no impasse quando deveriam ter sido concluídas em janeiro passado. Recorde-se que, devido ao conflito, mais de 2,3 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas e dezenas de milhares morreram nos 2 anos de guerra, encontrando-se o país numa situação humanitária catastrófica. A Alemanha e a Polónia estão em sintonia sobre a gestão da crise migratória, como ficou claro no fim de um encontro em Berlim entre a chanceler alemã Angela Merkel e a primeira-ministra polaca Beata Szilo, em visita à Alemanha. O governo nacional conservador de Beata Szilo anunciou que está pronto para ajudar os refugiados, mas fora das fronteiras da União Europeia, enquanto o anterior governo, centrista, tinha aceito acolher na Polónia cerca de 7 mil refugiados no quadro de um programa de distribuição de 160 mil migrantes pelos países membros do grupo. Após o acordo sobre o princípio de um cessar-fogo na Síria, o secretário-geral da NATO exigiu que a Rússia cesse com os bombardeamentos aéreos contra os rebeldes moderados. Caso contrário, não será possível uma paz duradoura, destacou Jens Stoltenberg em Munique, aqui na Alemanha. A Rússia estaria a atacar, antes de tudo, os grupos da oposição e não as milícias radicais do Estado Islâmico e da Frente al-Nusra ligada à Al-Qaeda. Numa reunião do grupo de contacto para a Síria, na noite passada, a Rússia e os Estados Unidos da América chegaram a um acordo sobre o maior envolvimento, visando um cessar-fogo entre o governo sírio e a oposição moderada nos próximos 7 dias. As Forças Armadas iraquianas têm a intenção de reconquistar em breve a cidade de Mosul, controlada atualmente pela milícia jihadista do Estado Islâmico. Os preparativos para uma ofensiva no norte do país prosseguem, declarou o chefe do governo iraquiano, Haider al-Abadi, numa entrevista à DW. No início, várias unidades iraquianas tinham sido derrotadas pelas milícias do Estado Islâmico, mas agora os jihadistas estão a retirar-se, afirmou o primeiro-ministro. No Mali, 7 militares e 4 capacetes azuis guinenses e 3 soldados malianos foram mortos em 2 ataques separados. Esta manhã, o campo da MINUSMA, em Kidal, no Nordeste, foi alvo de um ataque combinado que fez 4 mortos e cerca de 30 feridos. Paralelamente, uma emboscada entre Tombuctu e Gondam, no noroeste do Mali, vitimou mortalmente 3 soldados malianos e fez 2 outros feridos. Estes ataques, atribuídos aos jihadistas, coincidem com a primeira visita no terreno do novo chefe da MINUSMA, Mahgamat Anadif. Eles coincidem também com a visita ao Mali do presidente alemão Joachim Gauck. E passamos agora ao mundo da bola. Roda este fim de semana, aqui na Alemanha, a 21ª jornada da Bundesliga, a principal liga de futebol do país. Na abertura, estão em campo neste momento o Schalke 04 e o Mainz. As restantes partidas acontecem ao longo do final de semana. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
O governo moçambicano quer desarmamento urgente da RENAMO. Unanimidade nos depoimentos dos declarantes, no caso 15+2, marca semana em Angola. Em Portugal, Operação Rota do Atlântico origina detenção de figuras com ligações a Cabo Verde. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016. Aumentam os ataques armados contra viaturas civis no centro de Moçambique. Na manhã desta sexta-feira, registaram-se mais 3 ataques separados no período entre as 7 e as 11 horas da manhã, tempo local moçambicano, ao longo da Estrada Nacional número 1, a principal do país. Mais pormenores a partir da cidade da Beira, com Arsênio Sebastião.
A Polícia da República de Moçambique, em Sofala, confirmou novos 3 ataques militares atribuídos ao braço armado da RENAMO. A porta-voz do Comando Provincial de Sofala, Sidide Paulo, disse que 2 ataques aconteceram no troço Mochungo e Save e o outro no troço Enxope e Caia, tendo ferido 4 cidadãos sem gravidade.
Os homens armados da RENAMO protagonizaram 3 ataques, sendo 2 nas zonas de Zove, Gorongoje, no distrito de Xibabava, concretamente no posto administrativo de Mochungwe. O ataque a viaturas civis, e estamos a falar de 2 feridos ligeiros. O outro ataque ocorreu no troço de Nhamapaza, em direção a Caia, no distrito de Maringue. E desta ação atingiram uma viatura que tinha 4 ocupantes. O motorista foi atingido na perna.
Entretanto, esta quinta-feira, na Gorongosa, onde se prepara a governação a partir de março, o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, não confirmou nem desmentiu que os ataques a alvos civis seriam ao seu mando, mas confirma que a sua guerrilha tem respondido sempre que for atacada.
A RENAMO, em defesa própria, quando é atacada, persegue, vai responder. Ou antes de virem nos atacar, quando a nossa inteligência nos confirmar que está aí o grupo que amanhã vem atacar, não esperar apenas responder quando está sendo disparado, porque se calhar o primeiro tiro você morre. É já atacar o seu adversário antes de te matar. É o que está acontecendo no Tete, no Sul e Zambésia.
Por outro lado, o chefe da delegação do governo moçambicano nas negociações com a RENAMO, José Pacheco, defendeu o desarmamento urgente do maior partido da oposição, grupo este que é responsabilizado pela fuga de cerca de 4 mil pessoas para o vizinho Malawi, a partir da província central de Tete. Enquanto isso acontece, Afonso de Lacama avançou que já foram reativadas todas as bases militares em todas as províncias do país. Nos últimos dias, há relatos segundo os quais a RENAMO está a recrutar jovens para reforçar o seu braço armado.
Nós estamos a treinar os jovens e houve o pedido de jovens e nós dissemos que não. Agora, todos que nós temos são aqueles que foram desmobilizados, que lutaram durante esses anos. Estamos a colocar novos quartéis para defender o nosso governo.
Da Beira para a DW, Arsênio Sebastião.
Caro ouvinte, como qualifica os ataques no centro de Moçambique, cujos autores não se identificam? Manda sua resposta para afriportug@dw.com ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Os declarantes arrolados no processo dos 17 ativistas angolanos que estão a ser julgados na 14ª sessão dos crimes comuns do Tribunal de Luanda continuam a apresentar unanimidade nos depoimentos. Esta semana, que está a chegar ao fim, foram ouvidas pelo menos 21 pessoas cujos nomes constam da lista do chamado Governo de Salvação Nacional. Mais informações com Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
com a finalidade de encontrar a verdade material dos crimes de atos preparatórios de rebelião e atentado contra o presidente angolano, que pesa sobre os 15+2, a Sala dos Crimes Comuns do Tribunal de Luanda continua a resistir às mesmas explicações desde que começou a interrogar as personalidades que têm os nomes alistados no projetado Governo de Salvação Nacional. Já foram ouvidas cerca de 21 individualidades. Com exceção de Albano Pedro, jurista que levantou o debate que teria dado origem à suposta instituição, os demais declarantes afirmam ter conhecimento das respectivas nomeações na internet, concretamente o Facebook. As audiências realizadas nesta semana foram marcadas com a condenação de 6 meses de prisão efetiva ao ativista Nito Alves por ter cometido crime de injúria contra o tribunal ao proferir palavras como "Não temo pela minha vida. Este julgamento é uma palhaçada." Também foi marcada com a presença de figuras como Ngola Kabang, Carlos Rosado de Carvalho, MC Kappa, Carlinhos Assala, Fernando Pacheco e José Gama. Nesta sexta-feira, foram ouvidos somente 3 declarantes. Cisaltina Kutaya é uma das figuras que também esclareceu que não foi convidada a fazer parte do governo que o Ministério Público angolano alega ser criado pelos 17 réus. A jovem que na lista ocupa o cargo de presidente do Tribunal de Contas diz que a atitude representada pelo Serviço de Justiça ao transformar em processo criminal um exercício de cidadania é uma das tentativas de violação das liberdades dos cidadãos.
É normal em democracia que os cidadãos prefiram uma determinada pessoa à outra para exercer determinados cargos públicos. E quando se faz um tal exercício, não me parece que se viole qualquer norma ou legislação em vigor. Mas isso é uma indicação. Claramente, o facto dos jovens terem sido detidos e esta lista ser usada como evidência de coisa alguma é uma manifestação clara de em como o governo e as instituições continuam a coartar as liberdades.
Para Fernando Gomes, outro cidadão constituído declarante, a discussão do projetado Governo de Salvação Nacional no tribunal representa a dificuldade das autoridades angolanas em se adaptar à democracia.
Consequência de uma sociedade em que o Estado foi sequestrado por alguns indivíduos que acham que as instituições do Estado devem ser monopolizadas por alguns interesses de grupo ou privado. Uma sociedade que, vindo de mentalidades arcaicas, não consegue se adaptar aos níveis de democratização que até o momento se existe.
Os outros declarantes vão ser ouvidos apenas no dia 22 de fevereiro. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
O empresário português José Veiga está em prisão preventiva por suspeita de crime de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influência e fraude fiscal. Entre outros negócios ilícitos, o ex-empresário de futebol liderava um grupo luso-africano candidato à aquisição do Banco Internacional de Cabo Verde ao novo banco antigo BES. Outro visado na operação Rota do Atlântico, além de advogada, é Paulo Santana Lopes, o irmão do antigo primeiro-ministro português Pedro Santana Lopes. A partir de Lisboa, João Carlos com os pormenores.
José Veiga, com residência fiscal no Congo Democrático, o seu sócio Paulo Santana Lopes e a advogada Maria de Jesus Barbosa foram detidos por suspeita de crimes de corrupção no comércio internacional em negócios ligados à África. Depois de uma longa maratona de interrogatório, a justiça portuguesa anunciou medidas de coação para José Veiga, arguído principal, que fica em prisão preventiva, Paulo Santana Lopes, que fica em prisão domiciliária, enquanto que Maria Barbosa guarda julgamento em liberdade condicional. Em reação, Rogério Alves, advogado do arguido principal, disse discordar do despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa.
Discordando deste despacho, conseguimos entendê-lo. Em função de tudo aquilo que tem sido dito, em função da residência fora de Portugal, da nacionalidade congolesa, de todo, digamos, ao fim e ao cabo, o conjunto de aparências que estão na base destes indícios. A alternativa poderá ser recorrer, se entendermos que é o caso, ou então aportar ao processo outros elementos que tão rapidamente quanto possível possam destruir a indiciação que agora foi considerada suficiente para decretar esta medida.
São matérias, acrescentou, sobre as quais a defesa irá trabalhar doravante. Já Tiago Félix da Costa, advogado de Paulo Santana Lopes, afirmou aos jornalistas que não vai apresentar recurso e que é preciso compreender o significado das medidas de coação.
No mais, só queria dizer que é preciso compreender o que é que são as medidas de coação. As medidas de coação não significam um juízo sobre a culpabilidade de ninguém. e servem apenas para acautelar a investigação. É preciso respeitar isso, é preciso respeitar a investigação e esperar pelos desenvolvimentos do processo.
Paulo Santana Lopes fica em prisão domiciliária com vigilância policial até pagar uma caução de 1 milhão de euros, estando igualmente proibido de manter contactos com os outros arguídos, suspeitos e testemunhas. De acordo com a investigação, o processo tem 9 arguídos e envolve 5 empresas. Ao longo dos 5 dias de inquérito, o juiz Carlos Alexandre quis apurar, entre outros crimes, a participação económica na compra e venda de ações de uma instituição financeira estrangeira. Trata-se, em concreto, do Banco Internacional de Cabo Verde, sediado na cidade da Praia, cuja proposta de compra por José Veiga foi apresentada ao novo banco, instituição que surgiu depois da queda do Banco Espírito Santo. Com esta detenção, o negócio será anulado, porque Veiga não deverá cumprir os requisitos de idoneidade necessários. Ao que se sabe, o ex-empresário do desporto, com interesses e influência em vários países de África, tem fortes ligações ao Congo, país com o qual Portugal não tem acordo de extradição. Neste caso, as suspeitas estão relacionadas com a atividade de Veiga e de Santana Lopes naquele país, existindo indícios do pagamento de alegadas luvas a titulares de cargos políticos e altos quadros da administração pública congolesa. O Ministério Público fez notar que as suspeitas sobre os crimes têm dimensão internacional, apresentando ligações com os continentes europeu, africano e americano. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
Os nossos ouvintes internautas estão otimistas em relação ao fim destes ataques? O que é que eles nos dizem?
Boa noite, Nádia. Em primeiro lugar, queria agradecer os nossos ouvintes internautas que ao longo desta semana tiveram uma grande participação na nossa página Facebook. Continuem e toda a equipa agradece a vossa participação. Agora sim, agora queria responder, ler algumas respostas. Por exemplo, Quintino Medi diz que os ataques são perpetrados pela RENAMO porque este partido já ameaçou várias vezes tomar o poder pela força no centro de Moçambique e já está na fase preparatória a tomada do poder, porque no próximo mês de março as províncias que a RENAMO diz que ele ganhou vão ser administradas pela RENAMO, segundo esta mensagem de Quintino Medi. Não é preciso um profeta para dizer que a RENAMO é a principal causadora destes ataques. A solução é o governo tomar medidas para travar esses ataques, diz Quintino Medi. Ambrósio Borges também qualifica como um ato inconsciente esses ataques, porque quando se quer ganhar vai-se para as eleições e não matar inocentes. Estes atos não estão a ser perpetrados por alguns grupos isolados, mas sim por uma força covarde que muitos conhecem. Deus ajude esses terroristas a terem mais consideração pela população indefesa, escreve Ambrósio Borges. Ainda no Facebook, Lafu Baldé da Guiné-Bissau diz que este povo moçambicano já sofreu muito como o da Guiné-Bissau e, portanto, a solução é mudar o governo num e noutro país. O poder não é para matar e brincar com o povo, mas para respeitar e desenvolver um ambiente propício e tranquilo para que o país avance na senda do desenvolvimento. E o Lafu Baldé confirma que nem a Frelimo nem a RENAMO não podem continuar a perseguir as populações indefesas. Se essa situação persistir, as populações devem abrir os olhos e, nas próximas eleições, não votarem em nenhum delas. Quad Paulino escreveu para dizer que esses ataques são atos totalmente covardes. O povo moçambicano quer viver em paz e jamais na guerra, porque, diz, conhecemos as consequências muito negativas do que significa um conflito armado entre irmãos. Paito Oliveira Massada diz que o povo já os conhece. Mesmo que não digam nada, sabemos quem está por detrás desses ataques. Já não se engana mais o povo moçambicano. A RENAMO já tinha avisado há muito tempo. E quem avisa, amigo é, escreve Paito Oliveira Massada. O Alfredo Moga escreveu para dizer que a Frelimo é que está a provocar este cenário de guerra. Mas fica a pergunta que está na boca de muitos moçambicanos. Com que interesse fazer a guerra e não a paz? Pergunta Mocas. E nada, só mais uma mensagem. Tecas Blaise diz que esses ataques são negócios já combinados entre o presidente Nyusi e o líder rebelde de Lacama. Os dirigentes africanos são todos iguais, só pensam no dinheiro e nunca no bem-estar do seu povo, que os elegeram para dirigir da melhor forma o país.
Obrigada a todos pelas opiniões. Nós ficamos por aqui, mas voltamos na segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Tenha uma boa noite e um excelente final de semana.